matam mulheres. Isso de fato prejudica, isso de fato afeta o dia a dia e coloca em insegurança as mulheres. Agora, você colocar como um crime, aspas, intenção de ter aversão a mulheres, fecha aspas, isso é incompatível com um tipo penal. Isso é incompatível com uma legislação que pode dar 5 anos de cadeia, até 7 anos e meio se for cometido com concurso de pessoas, né? Isso sem falar na equiparação ao racismo. Ainda que quem defenda que haja esse tipo específico da misoginia, não é racismo, não tem nada a ver com antirracismo, né? A inclusão está absolutamente equivocada. Então, esse posicionamento do partido Flávio Bolsonaro, que agora ele próprio diz que, na verdade, ele é contra. Ele votou a favor, disse que foi uma armadilha do PT, só que ele é o senador da República. O mínimo que se espera é que ele saiba colocar o dedo no painel para decidir sim ou não. Aí ele disse que caiu numa armadilha, mas que armadilha é essa? Que você vai lá e vota a favor dessa armadilha. Todo mundo sabia do que o projeto se tratava, né? Ele, evidentemente, o Flávio, é um dos senadores, um dos congressistas despreparados, né? Daqueles que não leem o que votam, daqueles que não têm nenhum aprofundamento teórico, por aí vai. Então, esse amadorismo dele, né, que leva a exercer um mandato absolutamente vazio de senador da República, como também passou completamente batido pela Assembleia do Rio de Janeiro. Olha, eu consegui desenvolver todo esse raciocínio, mas eu continuo me escutando logo depois que eu falo. Então, assim, tá bem ruim isso.
A gente tá... Desculpa, abaixa aqui um pouquinho o som, Johnny. Desculpa, deputado, a gente está tentando resolver essa questão técnica aqui de forma interna, mas não sei se foi uma forma, né, aqui, rapidamente falando, de quando o senhor for responder, tirar talvez o fone, a gente deixar de interagir, a gente deixa o deputado explanar, né, o posicionamento dele, e aí quando ele colocar o fone, a gente volta a falar. Talvez seja isso, até resolver essa questão técnica, porque o tempo que a gente tem é curto também, né? Exatamente. Mas Henrique Brinco, já te passando a palavra.
Vamos lá, o tema da... Deputado, boa noite, né? O tema desse ano, né? A eleição, né? De presidência e também de governo de São Paulo, né? Uma missão tá chegando, é o partido novo aí do MBL. E tem a informação de que o senhor tava decidindo se seria candidato ao governo de São Paulo, se não seria, né? Como é que vai ser, né, a sua eleição esse ano, e também como o senhor tá vendo a candidatura de Renan Santos, né? Essa evolução, Renan Santos ainda... tá patinando, né? Ele não conseguiu ainda, pelo menos nas pesquisas, furar esse bloqueio, nessa polarização já posta entre Flávio Bolsonaro e Lula, né? Então, como é que o Missão vai chegar nesse ano, tanto em São Paulo quanto no Brasil?
Tá bom. Primeiro, a minha expectativa é muito positiva, né? Eu não estava no meu radar disputar o governo do Estado de São Paulo, só entrou na minha avaliação por causa do meu número nas pesquisas, né? De 5 a 13%, dependendo do cenário, dependendo da pesquisa, é muito voto, né? A gente está falando aí de 2 a 5 milhões de votos de paulistas que estão insatisfeitos com o governo, mesmo tendo um governo que estaria no espectro da direita, o mesmo espectro que eu. Então, o fato de ser cogitado e ter sido colocado nas pesquisas, mesmo sem eu nunca falar sobre essa intenção de ser candidato, me anima, mas é uma avaliação que eu vou fazer em junho, né? Fazer uma avaliação de como votar nas pesquisas, de como vai estar a chapa do Partido Missão em São Paulo, que a gente fecha agora, né, nessa janela aí daqui a 3 dias, né, que é o prazo de filiação. Em relação à candidatura do Renan Santos, você disse que não furou o bloqueio. O primeiro desafio do Renan é se tornar conhecido. E ainda sendo o mais desconhecido dos candidatos, ele está em terceiro lugar. A pesquisa Atlas está mostrando o Renan Santos em terceiro lugar, na frente de Eduardo Leite, que foi governador 2 vezes, Caiado, senador da República, já foi candidato à presidência da República, governador 2 vezes, na frente de Zema, governador 2 vezes, amplo espaço na grande imprensa, todos esses 3 tiveram amplo espaço em TV aberta, coisa que Renan Santos nunca teve. Renan nunca disputou uma eleição, está em terceiro lugar, sendo o mais desconhecido dos candidatos. Então, assim, essa questão de furar o bloqueio é uma questão de tempo. Primeiro ele se torna conhecido, a margem, né, a taxa, digamos assim, de conhece e vota do Renan é a melhor de todos, né? Porque ele é muito desconhecido ainda, né? 80%, 70% das pessoas não conhecem, e ainda assim ele já faz 5% das intenções de voto numa votação, numa eleição nacional que ele nunca disputou. Então, eu pessoalmente estou muito otimista com a candidatura do Renan. É o único que mistura duas coisas que estão fora de moda na política brasileira. Primeiro é a honestidade e segundo um programa sólido para qualquer área, para qualquer política pública que você queira colocar das principais do país. Nós temos um programa muito sólido que nós estamos consolidando, terminando de consolidar agora no que a gente chama de livro amarelo, que é o resultado de pesquisas de especialistas que trabalharam voluntariamente para o movimento, fizeram essas discussões, essas pesquisas, e que agora a gente consolida tudo isso no livro amarelo, que eu estou tendo o prazer aí de ser o revisor.
Agora, deputado, o MBL, né, foi um movimento que impulsionou, né, os protestos aí contra a ex-presidente Dilma Rousseff e também é apontado como responsável pela ascensão da extrema-direita no Brasil, né, e também a chegada do bolsonarismo, né, que hoje, né, o senhor critica, né, o MBL critica. O senhor faria alguma autocrítica a respeito dessa última década, desses últimos 15 anos, né, do MBL? O movimento errou em algum ponto? O que o senhor poderia fazer de avaliação em relação a isso nesses últimos anos?
Não, primeiro que não vejo nenhuma responsabilidade de MBL em ascensão de extrema-direita nenhuma. Pelo contrário, o MBL sempre foi um movimento, a exemplo do meu mandato, de propostas de defesa das instituições. Agora, nós somos radicalmente contra, né, a maioria esmagadora da classe política, da elite do judiciário, que aí está. Né? E nisso nós somos radicais. E as nossas propostas são as mais radicais para a economia, são as mais radicais para a segurança pública, são as mais radicais em relação ao Supremo Tribunal Federal. Estou terminando de desenhar uma PEC que construí durante anos para retirar o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. E sempre vê algumas medidas pontuais. Né? Acabar com decisão monocrática, ter mandato, tudo isso é importante. Mas nada disso resolve se o Supremo não perder o poder de dar casos concretos, inclusive de julgar parlamentares. Porque, olha, se quem responsabiliza o Supremo é o Senado da República, quem julga o Senado é o Supremo Tribunal Federal, nunca ninguém vai punir ninguém. Né? Então, esse desenho institucional está errado, nós temos propostas. Nós somos o único movimento que temos independência para falar de escândalos de banco master, inclusive que envolve bastante aqui, né, a política baiana. Para falar de todos os lados, para falar de todas as vertentes. E então, a nossa postura, né, que muitas vezes as pessoas dizem, ah, é agressiva, é incisiva, eu fico feliz, que a principal crítica em relação ao MBL é que ele seja agressivo e incisivo, e não que ele seja formado por pessoas corruptas, despreparadas, a maior parte dos parlamentares que nós temos que não tem posição. Prefiro muito mais ser conhecido como alguém incisivo, que defende as minhas posições, que é agressivo, porque no cenário político brasileiro, no reino da canalice que impera na política brasileira, ou você é incisivo, ou você é agressivo, ou você é radical, ou você vai ser moído pelo sistema, ou se não for moído, você vai ter que integrá-lo. Então, assim, não tenho nenhuma autocrítica, acho que a gente é duro na medida correta, né? No nível de corrupção institucionalizada que a gente tem hoje. Se a gente não tiver pessoas com coragem para defender medidas duras, para enfrentar de maneira incisiva e agressiva os corruptos que governam o nosso país, todas as esferas, no legislativo, no executivo e no judiciário, o país nunca vai mudar.
Deputado, quando o senhor fala, né, que fica feliz, inclusive, quando escuta que vocês são agressivos, incisivos, enfim, me preocupa a linha tênue disso com a alimentar discursos de ódio. E hoje a gente vê, por exemplo, existe, é claro, um apelo a endurecimento de penas. Inclusive, a gente vive, né, casos sérios de feminicídios, violência contra a mulher crescendo absurdamente, o tráfico de drogas também dominando aí quase todas as regiões do país. E aí, de um lado, existe esse apelo, esse pedido da população de endurecimento de penas, enfim, de vocês endurecerem mesmo o discurso nisso. Mas será que a gente deixa, quando a gente foca nisso, a gente deixa de olhar, por exemplo, para a raiz do problema, né? Voltar mesmo para a educação desses meninos e dessas meninas. Aonde é que o tráfico domina? Quem é que cuida? Quem é que educa? O discurso de ódio que chega para essas pessoas, né? Em escolas nobres também. classe média, classe alta, como é que esse discurso, essa agressividade, enfim, essa forma incisiva de se colocar em alguns assuntos pode repercutir em alguns nichos? Você me entende? Eu me preocupo quando você me...
Eu queria que você definisse, antes de eu responder, o que é discurso de ódio na segurança pública.
Não é na segurança pública, é discurso de ódio contra grupos específicos. Quando você, por exemplo, quando a gente vê um combate, uma opinião contra a, exemplo, a deputada Erika Hilton na Comissão da Mulher, eu acho super válido, é uma opinião. Mas quando você vê, por exemplo, que existe uma luta contra a transfobia, e aí você, na sua opinião, chama a deputada Erika Hilton de homem, você entenda, não deputado federal Kim Kataguiri, você, indivíduo qualquer, chama de homem, pra mim é alimentar um ódio contra o nicho específico. Não é contra a segurança pública, não. Não é contra a segurança pública, não. A minha preocupação é geral, é sobre temas diversos, inclusive sobre esses grupos, que a gente sabe qual eu tô falando, né? Grupos de mulheres, grupos gays, grupos de pessoas trans, grupo de pessoas negras. Essa é a minha preocupação.
Começou falando sobre discurso incisivo e agressivo na segurança pública. Aí agora você tá passando para o outro lado.
Então, não, entendi, não. Então coisas, eu entendi errado. Problema. Não, então eu entendi errado. Entendi. O seu endurecimento, a sua forma agressiva e incisiva é mais em relação à segurança pública.
Não, é em relação à segurança pública, mas também é contra o discurso identitário, né? Que é muito diferente você combater um discurso identitário, que é irracional. Porque, veja, o que a esquerda pós-moderna coloca, né? Que deixou de se preocupar com o material, que é a esquerda marxista clássica, que se preocupa com a infraestrutura, ou seja, as relações materiais de opressão, né, o chão de fábrica, a origem, né, de fato, da esquerda marxista, e passa a ser uma esquerda identitária que...
O wokeismo, né? Trabalhar. A cultura woke, como falam.
É o wokeismo, isso.
Perfeito.
De maneira mais popular. Mas, a partir do momento que você trabalha o identitarismo, que é uma construção de uma esquerda rica, geralmente de herdeiros, e a gente vê muito isso nas votações aqui em São Paulo, né? Quem vota mais no PSOL, que tem um discurso menos material e mais identitário, né? São os mais ricos e mais escolarizados. Mesmo no Rio de Janeiro, né? Aqui quem vota mais no PSOL é Pinheiros, é a Vila Madalena, da mesma coisa no Rio de Janeiro, o Leblon, a Barra, e por aí vai. Então, o primeiro ponto é o seguinte: esse discurso é absolutamente descolado da realidade. Né? A população mais pobre tem necessidades materiais muito mais rápidas do que pensar em lugar de fala ou interseccionalidade, que é para saber quantas minorias a pessoa acumula dentro de si, se ela é negra, se ela é mulher, se ela é trans e quem, qual minoria que tem prioridade dentro desse ranking de minorias, que é uma construção acadêmica de quem tem muito tempo e muito dinheiro e pouca preocupação em pagar boleto. Eu enfrento essa esquerda identitária e, na minha opinião, sim, a Erika Hilton, ela é um homem. E ela tem o direito de existir, ela tem o direito de se comportar, ela tem o direito de, se quiser fazer cirurgia de transição de sexo, ela tem o direito de se vestir da maneira como ela se bem entender, ela tem a maneira de se definir como bem entender, sem sofrer nenhum tipo de ataque, de ser atacada na rua, de ser morta, de ser agredida. Zero. Defendo sua completa integridade física. Agora, isso não significa imunidade a críticas, né? Ela chamou mulheres cis de imbecis, sugeriu que elas latem, né? Ela sim destilou ódio na primeira posição de alguma relevância que ela ocupa dentro da Câmara dos Deputados, que ela passa a ser foco, ela reage dessa maneira, ela sim promove discursos de ódio. Agora, os 74% de brasileiros, e principalmente brasileiras, que não se sentem representados pela Erika Hilton na Comissão da Mulher, pelo fato dela não ser uma mulher biológica, isso não é ódio. Isso é uma questão de representatividade. Isso é uma questão de mulheres que estão olhando para a Erika Hilton e não estão enxergando os seus problemas lá. Né? Eu vi vários vídeos de mulheres falando sobre questões como violência obstétrica, como o problema de câncer de útero, como o problema de câncer de mama, e por aí vai. E elas gostariam de ver representados numa mulher falando sobre isso na presença da Comissão da Mulher, né? Então eu não acho que isso seja discurso de ódio de nenhuma maneira. E outro ponto, você falou em questão da segurança, na raiz do problema, a educação. Veja, o Brasil é um catástrofe na educação, mas existem países que, vamos lá, 50 países estão abaixo do Brasil no PISA, né, no exame médico, e que possuem mais segurança do que a gente. Então, a segurança pública passa um pouco por educação, mas é mito falar que é a educação que resolve o problema da segurança pública, ou a desigualdade social, que é a principal questão da segurança pública. Países muito mais pobres do que o Brasil têm um nível de segurança maior. Então, primeiro é uma questão de lei e ordem. É primeiro o criminoso saber, que dar certeza da punição, que a punição vai ser dura, que ele não vai sair da delegacia antes da vítima, que ele pode, inclusive, sofrer uma prisão perpétua. Para estuprador, inclusive, eu defendo que tem a castração física, não química. Certeza da punição e punição dura, é isso que garante segurança. Né? A educação é fundamental para resolver outros problemas. A saúde é fundamental para resolver outros problemas. O desenvolvimento econômico é importante para resolver outros problemas. O problema da segurança é lei e ordem.
Deputado, vamos falar um pouquinho de Banco Master agora, né? Inclusive, o senhor mencionou, né? O senhor era do União Brasil até pouco tempo atrás, né? Partido de ACM Neto e de Antônio Rueda, que são dois nomes aí fartamente mencionados nas investigações do Banco Master, né? Como é que o senhor está vendo toda essa situação? O senhor, como parlamentar, tomou alguma atitude em relação a esse caso?
Bom, eu sou o parlamentar, né? O deputado na Câmara dos Deputados que mais fala sobre o Banco Master, que mais denuncia, que mais se mobilizou para que tenha investigações em relação a esse assunto, né? E aqui na política baiana, a gente sabe, né, que o Augusto Lima é um amigo muito próximo, né, e foi beneficiado, né, por atos administrativos do Rui Costa, do Jax Wagner. A gente sabe também, você falou aí do União Brasil, que o Antônio de Rueda também tinha uma relação muito próxima com pessoas fortemente ligadas ali ao Banco Master, né? É amigo de Ciro Nogueira, que é amigo, por sua vez, pessoal do Forcário, que nós vimos na Câmara de Sigilo, né? O Ciro publicamente disse, não, é um cara que eu conheço. Aí o Forcário, na Quebra de Sigilo, descreve o Ciro como um amigo da vida, né? Como uma das pessoas mais especiais da vida dele, escreve tantas e tantas vezes que ele esteve pessoalmente com ele. Então, o escândalo do Banco Master, ele pega bolsonarista, pega centrão, pega petistas, por isso, não à toa que o MBL é um dos que tem independência para falar sobre, né? Lula não pode falar sobre casos de Banco Master, porque ele próprio recebeu o Forcário e chamou o Banqueiro Central para servir cafezinho para o Forcário, chamou o ministro de Minas e Energia para atender os negócios do Forcário.
Deputado, né? Forcário sai da reunião com Lula, dentro do União Brasil, deputado, dentro do União Brasil, que era o seu partido, né? O senhor internamente, o senhor questionou, porque o ACM Neto recebeu 3,6 milhões, tanto do Banco Master, quanto de um fundo, né, ligado à REAG, né? E o Antônio Rueda também recebeu, né? O senhor era do União Brasil. Dentro do União Brasil, o senhor se revoltou dentro, questionou, como é que foi a sua atuação dentro do partido?
Não, veja, eu não tenho nenhuma atuação dentro do partido. No União Brasil, eu sempre fui absolutamente independente, né? Não existe nada que eu fizesse dentro do partido. O que seria que eu fizesse dentro do partido?
Eu sempre fui independente,
denunciei escândalos de todos os lados, entende? Dentro do União Brasil, eu denunciava pessoas do União Brasil, né? Então, assim, agora, partidariamente, o que eu poderia fazer? Representá-los no Conselho de Ética do partido, que estão comandados por eles, Então, é o que eu coloquei para você. Eu tenho independência para falar de doação de ACM Neto, a relação de Rui, a Jacques Wagner, a Rui Costa, a Flávio Bolsonaro, a Tarcísio de Freitas. Não preciso com ninguém, porque não tenho peso com ninguém. Dentro do União Brasil, eu votava contra o União Brasil, discursava contra o União Brasil e tinha independência para isso. E não tinha nenhum espaço dentro do partido para manter minha independência. Não tinha nenhum cargo dentro do partido, não tinha nenhuma influência em relação a diretórios. Pelo contrário, quando eu quis ser candidato a prefeito, o partido não quis, não deixou. Justamente por causa da minha posição de independência, que nunca me deu poder nenhum dentro do partido, e eu nunca fiz questão de ter o poder dentro do partido, porque o partido não representava as minhas ideias, mesmo que a União Brasil não tenha ideias.
Mas por que então você se afiliou à União Brasil?
Não, eu estava afiliado ao DEM,
sim,
que era o partido que tinha o impeachment dentro da Câmara dos Deputados, um processo que eu participei ativamente. Depois teve a fusão do DEM com o PSL, E eu me mantive porque era um partido que garantia minha independência. Então a maioria esmagadora dos partidos do Brasil são cartórios. Eu precisava de um cartório para disputar a eleição. Ponto.
Entendido.
Deputado, a gente tem áudios dos nossos ouvintes aqui da Itapuã FM, 97,5. Os baianos querem falar com o senhor. Vamos soltar um áudio de um dos ouvintes aqui para o deputado federal, Kim Kataguiri.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Bocado B News. Acompanho o deputado aí nas redes sociais. Eu queria fazer uma pergunta para ele. O que é que a esquerda, o que é que o partido, né, especificamente PT, ganha em vetar a CPMI do INSS? Porque eu acho isso um absurdo, entendeu? Um partido vetar uma investigação sobre uma corrupção que está tendo no Brasil, no país. Eu queria que ele explicasse um pouco aí sobre essa manobra política aí, né?
Deputado, pode falar.
Bom, você só barra uma investigação se você está envolvido no escândalo, né? Ponto, não existe nenhum outro interesse, né? E a gente estava chegando no Lulinha, a gente chegou no Lulinha, né? A gente encontrou indícios de que o Lulinha recebia mesadas de R$300 mil no careca do INSS. A gente encontrou provas de que ele viajou várias vezes de primeira classe para promover negócio para a greve do INSS. E no início, o PT negava lá na CPMI. Aí chegou num ponto tão insustentável que o próprio Lulinha agora admite por meio da sua defesa. Né? Então, por que que o PT barra? O PT é envolvido. Né? E outro ponto. Grandes bancos que vejam o discurso do PT é de combater as elites. Combater os banqueiros, né, não sei o que, botar banco, por aí vai. Nós tentamos chamar os maiores bancos do país que concederam empréstimos consignados e que poderiam ter escândalo envolvendo do CPMI do INSS. O PT votou contra e barrou. Eles que sempre me acusam de ser o defensor das elites, de estar com a Faria Lima, quando eu quis convocar a Faria Lima, eles barraram. Então, assim, é aquela piada que se faz há muito tempo, né? De que o Lula é o pai dos pobres, mas é a mãe dos ricos. Ele dá R$200 bilhões por ano para os mais ricos do nosso país, como bolsa empresário, mas não um empresário honesto, não um empresário correto. É bolsa para o empresário que faz favores para o governo, que tem poder de influência no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional. Então, é por isso, o governo barrou, porque o Lulinha está envolvido, porque a gente conseguiu conquistar dezenas e dezenas de milhões de reais do sindicato do irmão do Lula, que o irmão do Lula é vice-presidente. Então, todo o entorno do Lula está ali diretamente envolvido. Por isso, procurou a base do governo para barrar.
Deputado, voltando rapidamente para falar de segurança pública, né, e do Renan Santos, que é pré-candidato do Partido Missão, partido agora também do deputado Kim Kataguiri, ele que tem prometido esse combate radical, né, às facções ligadas ao narcotráfico, caso seja eleito. E aí, falando em facções criminosas, a avalanche que isso de uns tempos para cá tem dominado o país, eu queria que o senhor trouxesse, né, além do endurecimento de penas, enfim, já existe, né, o PL foi, a antifacção, o PL isso. Foi aprovado, enfim, já existe, o assunto já é debatido, a gente sabe disso, de forma ampla, mas na prática, como é que o senhor vê e o que é que o senhor pensa em fazer no combate às facções também ligadas ao narcotráfico?
Inclusive, só para complementar, no território eleitoral dele, né, que é São Paulo, né, tá tendo muita gangue do vidro, né, que quebra vidro e assalto a qualquer momento, né? Então, de fato, é algo que também tá chegando em São Paulo, né? Não é só na Bahia, né? No Brasil todo.
É, exato.
Não, peraí, a maior partiu de São Paulo, não é que tá chegando em São Paulo. A maior é o PCC, né? É a maior facção, não é que, pô, exato, tá vindo de outro lugar. É o contrário, São Paulo tá exportando pro resto do país e pra Europa, pro Japão, pros Estados Unidos. É, então, esse é um problema muito grande. Em São Paulo, o que nós não temos, ou temos muito pouco, é domínio de território, né? É muito difícil você encontrar um lugar em São Paulo que a polícia não pode subir, que a polícia não pode entrar, que o governador não pode entrar, né? Isso em relação ao domínio de território não é um problema do estado de São Paulo. Agora, sobre facção criminosa, nós defendemos a adoção do direito penal do inimigo, de que vai haver um processo penal, uma pena e uma execução penal para o cidadão comum, para o criminoso comum, que não é faccionado, que é o direito do cidadão, e outro específico do inimigo. Quem é o inimigo? Os faccionados. O que que isso significa? Isso significa que o faccionado vai ficar num presídio diferente dos criminosos comuns. Isso significa que o contato que ele vai ter com o advogado vai ser monitorado. Significa que ele vai ficar em solitária. Significa que ele não vai ter banho de sol. Significa que não vai ter progressão de regime. Significa que não vai ter liberdade condicional. Ele vai responder pelo seu crime preso, né? Preso em flagrante, ou se ele estiver inscrito como um faccionado, ele será preso preventivamente até que ele seja condenado, sua condenação tenha sido julgada. Ele não tem o direito de liberdade, né? Ao mesmo tempo, operações policiais com o auxílio das Forças Armadas, né, com as polícias militares comandando, mais equipamentos das Forças Armadas, e as Forças Armadas trabalhando como linha auxiliar de retomada de território, né? Nós vimos aquela operação no Rio de Janeiro. Nós queremos fazer aquelas operações em nível nacional em todo o país, e a nossa proposta é que já nos 4 anos de mandato não tem nenhum território dominado pelo crime. Faremos operações em todos os lugares dominados pelo crime, né? E isso está no nosso programa, está no livro amarelo. O próprio processo penal também, ele vai ser conduzido tanto pelo Ministério Público como os juízes. Eles vão ser juízes, digamos assim, especiais, né, selecionados entre pessoas que têm um alto índice de condenação contra faccionados, experiência em processos envolvendo crime organizado, né, e reputação ilibada, um grupo especial de promotores, de procuradores que vão trabalhar nisso. A mesma coisa, do mesmo lado, no judiciário, um número também especial, um grupo especial de juízes e desembargadores que vão julgar os casos envolvendo os faccionados, também com a adoção do sistema do juiz sem rosto, né? A mesma vara, você ter vários juízes que ficam se revezando, se alternando, para que o criminoso nunca saiba exatamente qual juiz mirar. É um sistema que tem funcionado muito bem. Superficialmente, essas são as nossas propostas de endurecimento contra o crime organizado. E, sem dúvida nenhuma, também o combate ao crime desorganizado, que é o que você falou agora. Em São Paulo, a gente está sofrendo muito aqui com quebra de vidro, furto, roubo de celular. Eu aprovei, né, no Senado, né, na Câmara, agora espera a sanção do Lula, não sei se ele vai sancionar o vetar, porque ele já sancionou o antifacção, que vai contra todo o discurso dele, né, que nós alteramos completamente o texto que veio do governo, e ainda assim ele sancionou. Acho que é o populismo do PT de tentar mudar a posição do ano eleitoral em relação à segurança pública. Mas eu aprovei o aumento de pena para furto, roubo e receptação, especialmente receptação, que é o elo econômico do crime, porque se o bandido não conseguir escoar a produção, né, do roubo, não tem por que ele roubar, porque depois ele não vai conseguir transformar aquele celular em dinheiro.
Deputado Kim Kataguiri aqui com a gente hoje no BNews Agora, segunda edição. Temos mais um áudio dos ouvintes, vamos colocar no ar.
Boa noite, deputado federal Kim. Boa noite, Vitória. Elezé, de Plataforma União do Cabrito. Ô, Kim, esse projeto que você tem de baixar aí o IPVA para 1%, é poupável, é real mesmo? Tem como acontecer? Ou vai ficar um projeto aí que você tentando engavetado?
Bom, eu trabalho para acontecer, né? Eu não sou o presidente da Câmara, né? Eu não tenho maioria na Câmara dos Deputados. Vou trabalhar. Um dia eu tenho certeza que o Partido Missão vai ter a Câmara dos Deputados num futuro mais recente do que nós imaginamos, mas isso eu não posso garantir. Agora, eu digo para você que estou extremamente otimista, né? Não é reduzir o IPVA para 1%, é reduzir o IPVA para no máximo 1%. Pode ser de 0% a 1% do valor venal do veículo, e não é nada mirabolante. A maior parte dos países desenvolvidos tem alíquotas muito menores, né, do que nós temos no Brasil, de 2, 4% aí. E eu apresento as fontes de compensação. Os estados não vão sair no prejuízo. A PEC obriga a cortar gastos com o Congresso Nacional, com as assembleias legislativas, com a propaganda institucional do Poder Executivo. Eu já apresentei em coletiva como sugestão ao futuro relator na comissão especial corte de emendas parlamentares, corte de privilégios tributários, corte de supersalários. O impacto previsto é de 38 bilhões de reais. Das fontes que eu apresentei, tem mais de 80 bilhões. Então, vai caber ao futuro relator decidir. Inclusive, o presidente da CCJ, que deu celeridade a essa matéria, é um baiano, o deputado Leurlo Manto. Né? O deputado Leurlo Manto, ele prontamente, aliás, um passo antes, eu consegui recolher as assinaturas em tempo recorde, 220 assinaturas em menos de um mês. Para você ter uma ideia, a outra técnica que eu tinha coletado assinaturas contra supersalários de promotores e juízes, eu demorei 2 anos para coletar 174. Nessa, em 3 semanas, foram 220. Depois, conversei com o presidente Hugo Mota despachou na semana seguinte para a CCJ. Nunca vi ele despachar uma PEC tão rapidamente. O presidente Leurlo Manto imediatamente nomeou o relator, que é o deputado Rodrigo de Castro. E a gente deve, ainda nesse primeiro semestre, aprovar essa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, para daí partir para a Comissão Especial. Então, não é nada irreal, é uma coisa absolutamente factível e palpável.
Sim. Deputado, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu queria voltar rapidinho sobre a sua candidatura em São Paulo, né? O senhor falou que está avaliando se vai ser candidato ou não. Né? Qual é a sua principal crítica, né? Porque o senhor está disputando voto com o Tarcísio, né? Tecnicamente. Né? Qual a principal crítica que o senhor faz a Tarcísio? E se o senhor firma um compromisso aqui com a gente, né? Está gravado esse programa, de não apoiar, né, o Tarcísio no segundo turno. Se seria possível, se o senhor decidirá se isentar, né, no segundo turno em São Paulo, no eventual segundo turno.
Eu não vou fazer nenhum compromisso com você, que a minha decisão sobre o segundo turno vai ficar para o segundo turno, nem começou a campanha ainda. E outro ponto, que eu só tenho compromisso com o meu eleitor também. Terceiro ponto é que as duas principais críticas, tá? Eu tenho várias, mas duas principais críticas em relação. Coloca três, vai. É que quanto mais eu vou contando, maior vai ser você pedir algumas prioridades. Primeiro ponto, eu sim. Da Polícia Militar do Estado de São Paulo, gostaria de realizar mais operações contra o Estado e o governador Tarcísio, por covardia, por medo de apanhar da imprensa, por medo de apanhar de partidos de esquerda, por medo de apanhar de ONGs de direitos humanos, né, não dá o aval para que essas operações sejam feitas especialmente pela rota, né, as rondas ofensivas sob a Jaguar, que são é a nossa tropa de elite, né, do Estado de São Paulo. Segundo, ele havia prometido um reajuste. O Estado de São Paulo é o estado mais rico da federação. É verdade que ele fica muito mais pobre depois de ser assaltado pela União, né, pelo governo federal, mas ainda assim tem um salário de polícias militares, polícia científica, polícia penal, polícia civil, está muito fora da capacidade econômica do Estado de São Paulo e do padrão da polícia que a gente tem também. É uma das melhores polícias do país, sem dúvida nenhuma, e uma das que mais tem trabalho, até pelo próprio tamanho do Estado e por ser o Estado que sedia a maior facção criminosa da América Latina, que é o PCC. O outro ponto, o nosso deputado estadual Guto Zacarias, ele era vice-líder do governo Tarcísio, ele é da base. Ele rompe a partir do momento que o governo Tarcísio manda vários e vários projetos de aumento de supersalários e privilégios para o Ministério Público, para o Judiciário e para a Advocacia Pública do Executivo, acima do teto constitucional. E ainda pedia para ele sumir do plenário ou não votar. Ele dizia: nada disso, eu vou votar contra. Ninguém do governo vai me coagir, por eu ser vice-líder, a votar ao contrário da convicção que eu tenho. Aí chegou num ponto que já era, sei lá, o quarto, quinto projeto, e falou: não, chega. Então, essa covardia dele também é um dos meus principais pontos de crítica. A gente está dando bilhões de reais para quem já ganha os seus 60, 70 mil reais por mês, escolando o trabalhador. E terceiro ponto, pagamento por desempenho no Sistema Único de Saúde. Houve o avanço da tabela SUS paulista, mas não há um critério somado de qualidade e de produtividade. Ainda é um reajuste. Aumentou o repasse, mas com pouca qualidade na avaliação desse repasse, né? Então, um problema estrutural também no nosso sistema de saúde, especialmente na média e alta complexidade.
Sim. Deputado, a gente está acabando o programa, mas só mais uma pergunta. A equipe de Tarcísio tentou conversar com o senhor nesse período, nesses últimos dias, para tentar dissuadi-lo de ser candidato? O senhor comporia, então, uma chapa com ele ou não? Só para a gente ter essa informação sobre a sua candidatura. Rapidamente.
Pode ser fazer composição com a chapa do Tarcísio. Agora, eu não tenho dúvida, não me procuraram, mas eu não tenho dúvida de que nos próximos meses vão procurar.
Perfeito. Tá aí. As repercussões dessa entrevista você vê no bnews.com.br. Exatamente. /política Vitória.
Vamos esperar o deputado Kim Kataguiri no nosso estúdio, né? Aqui, pessoalmente.
Aqui em Salvador. Ele já veio aqui em Salvador, inclusive, na última eleição, em 2018. Veio todo mundo do MBL, foi muito bem recebido lá no bnews.com.br. E sempre bem-vindo. Kim Kataguiri, ele tem opiniões polêmicas,
todo ano, né? Eu tô em Salvador. É só me chamar, hein?
Aí. Muito obrigada, deputado. Conversamos hoje com o deputado federal Kim Kataguiri. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo aqui.
Obrigado, bom trabalho.
Tchau, tchau. Tá aí, Henrique Brinco, muito obrigada pela sua presença, obrigado, viu? Gostei. Enriquecedora sempre.
É bom dizer assim, né? Aqui a gente abre o debate pra todo mundo, né?
Então.
As opiniões do deputado não refletem necessariamente a nossa opinião, né? Mas é uma tribuna aberta
ao nosso
grupo, né? O Grupo A4 abre voz pra todos os lados.
Perfeito.
E ano de eleição é isso aí mesmo, a gente tem que debater.
Exatamente, estamos aqui pra isso. Que bom, ainda vivemos numa democracia, né?
Exato.
Discordar, concordar, debater, sem sair da linha. Tá aí, minha gente, muito obrigada também pela audiência de vocês, viu? Pelas participações aqui. Amanhã a gente volta, véspera de feriado, quase um sextou. Estaremos aqui às 6 horas da tarde, do mesmo jeito. Se Henrique Brinco quiser vir, venha, viu? Está convidado.
Eu vou estar de plantão, na verdade, né? Inclusive. E convidar o pessoal, porque, inclusive, está tendo um debate sobre a vice de Jerônimo e a gente está de olho lá no bnews.com.br.
Acompanhando
política,
tudo.
Acompanhando.
Pois bem. Minha gente, vão me picar, tá? Tem vitória hoje. 6h45, um beijo. Venha, Matheus.
Você acabou de ouvir o bnews Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. 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 Oxi,
Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Fábio Gomes.
Bora!
são 6:48. Boa noite! É noite de rodada de Campeonato Brasileiro. Rodada dupla aqui direto da Arena Fonte Nova. Tem Bahia, tem Atlético Paranaense, é jogo importante, é jogo que vale vice-liderança da Série A. Direto de Minas Gerais, teremos Cruzeiro e Vitória, Vitória e Cruzeiro, jogo importante também por lá. Agradecer aos melhores anunciantes do rádio brasileiro, para Betsu, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade, Betsu, sua Bet de Norte a Sul. Agradecer também ao Mix Mateus, tem recheio de muita economia na Páscoa do coração. Mix Mateus, oferecimento Visão Benefícios, proteção de craque para o seu carro. Ligue 0800 919 1111. Digite opção 3 para ITS Brasil. Excelência internet. Você participa com a gente através do nosso WhatsApp. Qual o telefone do povo, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Quem ganha hoje? Bahia, Atlético Paranaense, Vitória ou Cruzeiro? Você participa 99654-2750. E para girar as primeiras informações do Bahia, quero destaques do tricolor. Eu vou pro gramado da Arena Fonte Nova. Pode estourar o hino do Bahia. Hino da nação tricolor com as primeiras informações do Bahia. Boa noite, Gabriel Bacelar.
Bahia.
Cadê Gabriel Bacelar, meu irmão? Tá difícil assim, meu Gabriel Bacelar. Liga pra ele aí pra poder a gente trazer detalhes do nosso Gabriel Bacelar, trazer informações do tricolor. Ele tá se posicionando aqui na Arena Fonte Nova. Enquanto isso, você participa 99654-2750. 99654-2750. É importante a gente trazer essa informação, trazer detalhes, trazer a sua participação a partir de agora, tá certo? Parece que já tá tudo ok com o Gabriel Bacelar. Vamos lá? Ainda não? Tá sem fone, né, meu irmão? Aí fica difícil, não olha o grupo. Aí é quando ele ligar o fone, ele vai perceber que a transmissão começou.
Tá difícil, hein, cara?
Pois é. Mas então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um giro por Belo Horizonte, vamos inverter a ordem das coisas. A gente vai primeiro pro destaque do rubro-negro. Eu começo logo com o nosso. É time de fora? É. Vitória joga fora? Joga. Só que o mais importante é ter o torcedor do Vitória confiante. Destaques do rubro-negro, bota a vinheta dele!
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Muito boa noite para você, Fábio Gomes. Boa noite a você, torcedor ligado aqui na nossa jornada esportiva da Itapuã FM. Vitória tá pronto com dois treinamentos para pegar a equipe celeste. Treinador Jair Ventura não levou o principal atacante, Renato Kaiser. Tá lesionado e fica em Salvador em tratamento visando o jogo de domingo contra a Chapecoense. Novo contratado que entrou no bid na sexta-feira tá relacionado e corre por fora para ser o titular no jogo de hoje diante do Cruzeiro. Vitória tem novidades também da base no banco de reservas. Cruzeiro estreia novo treinador e tenta mudar o panorama, já que é o último colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Goleiro segue ainda em tratamento. Goleiro Cássio permanece de fora do gol do Cruzeiro. E o Yuri Elino Ferreira da Silva, do Rio de Janeiro, será o árbitro de Cruzeiro e Vitória daqui a pouquinho no Mineirão. Tudo isso para a ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteção de craque para o seu veículo, 0800 919 1111, digite a opção 3. Benews, o site que mais cresce no Brasil, www.benews.com.br. E tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração. Mix Mateus, daqui a pouquinho a gente volta, Fábio, trazendo as escalações de Vitória e Cruzeiro, direto do Mineirão.
Tá aí o nosso Reinaldo Oliveira. Deixa eu cumprimentar logo ele, nosso comentarista convidado de hoje. De um lado, Cruzeiro, em crise, mas com um baita elenco. Do outro lado, o Vitória no meio da tabela, melhorando na competição. E tem um compromisso dificílimo na partida de hoje. Sabendo Michel Corbacho, o que é que ele acha desse compromisso? Quem é favorito? Seja bem-vindo. Boa noite, Michel.
Boa noite, Fábio. Um forte abraço de gol para você, para toda a equipe nessa jornada dupla. Forte abraço de gol também para toda a nossa audiência. É, o Vitória vai encarar o Cruzeiro no Mineirão em busca do da primeira vitória fora de casa do Campeonato Brasileiro 2026. Vai tentar se aproveitar da má fase da equipe do Cabuloso, já que o Cruzeiro é o lanterna do campeonato, né? A gente pode dizer uma situação atípica, vive uma situação atípica, lanterna do campeonato, com a pior defesa da competição até então, com a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro 2026 até então. Foram 16 gols sofridos nesses primeiros 8 jogos. E por isso, dessa forma, o Vitória vai tentar se aproveitar para vencer o Cruzeiro e quebrar um tabu, viu, Fábio? Um tabu que já dura 28 anos, até porque o Vitória não vence o Cruzeiro no Mineirão desde o Campeonato Brasileiro de 1998.
Valeu, Michel. Tabu tá aí pra ser quebrado e pra comandar 90 minutos e mais um bocadinho de bola rolando. Bota a vinheta dele aí. Vai ter muita emoção, vai ter muitos gols. Direto de Minas Gerais, a vinheta dele.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Boa noite, Mendonça.
Ótima noite pra você, Fábio. Ótima noite aos ouvintes ligados no Som da Melhor.
Itapuã.
Você ligado no Som da Itapuã FM 97,5. Já já a bola vai rolar no Mineirão para Cruzeiro e Vitória. Vitória e Cruzeiro é a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Série A 2026. É o Leão da Barra em busca de mais uma vitória. Primeira, jogando fora de casa neste Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, a raposa, tentando a sua primeira vitória na competição. Neste momento, o Cruzeiro é o lanterninha. Nós vamos trazer 90 minutos de pura emoção aqui no Som da Itapuã. Todas as emoções deste jogão de bola, o torcedor que estiver acompanhando a Itapuã FM vai se sentir como se estivesse no Mineirão acompanhando este duelo entre mineiros e baianos. No Mix Matheus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, é todo mundo junto caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais, preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Matheus, somos um só coração. Você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando, de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade, contrate agora Melhor. Venha para a ITS Brasil, são diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue para 713-402-0800. Visão benefícios, proteção de craque para o seu veículo, 0800-919-1111. Digite a opção 3, diga que é o 20 da Itapu FM e você não paga taxa de adesão. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsu, você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui, a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsu, sua bet de norte a sul. Às 20 horas a bola rola para Cruzeiro e Vitória. Vitória e Cruzeiro é Brasileirão. Você ligado no Som da Itapuã. Eu volto no Som da Itapuã FM de para a Arena Fonte Nova.
Fábio Gomes.
Valeu, Mendonça. E quando tiver a escalação, Reinaldo, fique à vontade para acionar, para a gente trazer Vitória, para a gente trazer Cruzeiro. Agora sim, vou voltar ao gramado da Arena Fonte Nova. Hino do Bahia para os primeiros destaques, as primeiras informações do tricolor. De novo, boa noite para você, Gabriel.
Bahia. Muito boa noite, Fábio Gomes, Flávio Lordelo. A equipe também está trazendo os detalhes de Vitória Cruzeiro.
que vão se enfrentar no Mineirão. Pois é, viu, Fábio? A gente está aqui direto do gramado da Fonte Nova. Em dois minutos, provavelmente, o Bahia deve divulgar a escalação da partida de hoje. Até então, a gente vai aguardar mais detalhes a respeito da escalação, tá? Hoje, o Léo Vieira, ele foi apresentado, Fábio, às 11 da manhã aqui na Fonte Nova, como novo goleiro do Bahia. Existe uma possibilidade, a gente já ficou sabendo aqui por baixo, do Léo ser titular, tá? A gente vai aguardar agora informações oficiais, mas existe a possibilidade do Léo Vieira já assumir a titularidade na noite de hoje. Vamos aguardar as informações concretas, mas pro torcedor já ir se familiarizando com o que pode acontecer aqui hoje, viu? A gente tá aqui no gramado da Fonte Nova e outro detalhe, viu, Fábio? Até para ter um debate aí enquanto as escalações não saem, hoje o Cadu Santoro trouxe uma coisa na coletiva de apresentação que reflete o que a gente já vinha debatendo há algum tempo, e a pergunta do nosso ouvinte, uma das principais perguntas dos nossos ouvintes a respeito da situação do gol do Bahia. Segundo fala do próprio Cadu, o Léo Vieira só veio por conta da lesão do Ronaldo. Se o Ronaldo não tivesse se lesionado, o Bahia não iria contratar nenhum goleiro para a temporada de 2026. A ideia do clube era permanecer com Ronaldo, João Paulo e Vitor da base, fazendo esse trabalho de evolução aí, para quem sabe chegar cada vez mais de forma contundente ao time profissional. Então, isso confirma o que a gente já vinha respondendo ao torcedor: goleiro não estava às vistas do Bahia para nenhuma das janelas, nem essa que fechou, nem a próxima, viu, Fábio? Já a gente volta com a escalação do Bahia.
Beleza, tá aí já a escalação do Tricolor de Aço. Bahia que já tá definido. Gabriel, quando tiver em sua mão aí, avise. Vou mandando no grupo agora pra gente já cumprimentar o nosso querido comentarista Flávio Lordelo. Mas vamos aproveitar o embalo, Gabriel. Já tá aí, o Bahia tá pronto. Bahia na pedra, como dizem os antigos. Bahia definido. Como vem o Tricolor, hein, Gabriel?
Pois é, Fábio, Bahia definido, e com muita tristeza eu venho informar os nossos ouvintes que acabei de perder um Big Mac por uma peça só. Mas merecia, viu, Flávio Lordelo? Merecia, porque eu cravei quase tudo, viu, irmão? Vamos lá. O Bahia, sem mais delongas, escalado com estreia: 22, Léo Vieira no gol, 5 para Acevedo, 33 para o retorno do David Duarte, 21 para o Ramos Mingo, 46 fechando o sistema defensivo, Luciano Juba. No meio-campo, 8 para Caio Alexandre, 6 para Jean Lucas e 10 para o retorno do capitão Everton Ribeiro. No ataque, 99 para Kiko Oliveira, 16 para Eric Pulga e o 27 é o Everaldo. Repetindo a escalação do Bahia, Fábio: 22, Léo Vieira, 5 Acevedo, 33 David Duarte, 21 Ramos Mingo, 46 Luciano Juba, 8 para Caio Alexandre, 6 para Jean Lucas, 10 para o capitão Everton Ribeiro. No ataque, 99 Kiko Oliveira, 16 Eric Pulga e o 27 Everaldo. Errei o goleiro, Fábio. Eu mereci esse Big Mac, meu irmão. Essa informação que deu foi eu ontem, viu?
Você errou, mas eu acertei. Eu lhe avisei que se foi buscar o goleiro, é porque o goleiro João Paulo não passava confiança. Eu passei a semana toda dizendo isso a você. Flávio Lordelo, Bahia pronto, Bahia definido. Boa noite pra você.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, ouvinte da Itapuã FM, Reinaldo Oliveira, Marcos Mendonça, o nosso convidado que está aí também nos estúdios, acompanhando Vitória e Cruzeiro lá de Minas Gerais. Boa noite, Vitor Santana. Boa noite, todo mundo da Itapuã, do Benils também, do Baiazone. Boa noite geral para a nação tricolor e nação rubro-negra. Surpresa, essa é a palavra que me define hoje, porque ao contrário dos discursos do Rogério Ceni frente ao mérito do atleta e da fila, assim como acontece com Jair Ventura, o atleta chegou no Bahia na semana passada, é bem verdade que já estava jogando como titular, ou seja, tem ritmo de jogo, e na noite de hoje, de quarta-feira, ele já figura como titular, né? Eu por uma pedra, e foi essa aí, Gabriel Bacelar, eu não perdi um Big Mac, mas tá valendo, porque a informação realmente foi você que trouxe. A informação do goleiro do Bahia, o Léo Vieira, ela é uma surpresa para quem acompanha o Bahia, porque sabe que a tradição do Rogério Ceni é valorizar aquela fila, né? Ele fez isso com o Kaique, fez isso com o Iago Borducci, com o Luciano Juba, com o Rodrigo Nestor, com o Cauli. também. Então ele tem essa tradição de respeitar a fila. E o João Paulo estava na fila, obviamente, que nós entendemos que o João Paulo precisa de uma melhor forma técnica, e eu acho que o pessoal também concorda com isso, mas ele era a reserva do gol do Bahia, muito embora tenha falhado no primeiro gol, na nossa opinião, lá contra o Remo, o João Paulo, ele poderia sim figurar na titularidade do Bahia. Surpresa, Fábio Gomes, essa é a palavra de hoje.
Beleza, Bahia tá pronto, Bahia tá definido. Antes de chamar o Atlético Paranaense, eu vou logo ao Mineirão, que a prioridade são os nossos, a prioridade é Bahia e Vitória. Vou chamar agora a escalação do Rubro Negro. Vitória também tá pronto, Vitória tá definido. A informação é sua, Reinaldo.
Muito bem, viu, Fábio?
Vitória!
Muito bem, Vitória tá pronto, tá definido aí para pegar a equipe do Cruzeiro. Time vai com um goleiro, Lucas Arcanjo, 45 para Natan Mendes, 4 Camutanga, 25 Kaká e 13 Ramon, 44 Baralhas, 8 para o Emmanuel Martínez, 17 Aitor e 10 Mateuzinho, 33 Eric, 31 Renzo Lopes. A única novidade em relação ao jogo passado é Renzo Lopes no lugar do Renato Kaiser. No repeteco, 1 Lucas Arcanjo, 45 Natan Mendes, 4 Camutanga, 25 Kaká e 13 Ramon, 44 Baralhas, meia dúzia Martínez, 17 Aitor e 10 Mateuzinho, 33 Eric e 31 Renzo Lopes. Esses aí são os titulares para o jogo de hoje. O banco de reservas: 22 é o goleiro Gabriel, 26 Edenilson, 36 para Luan Cândido, 95 Kaique Gonçalves, 88 Zé Vitor, 8 para o Ronald, 20 Lucas Silva, 28 Anderson Pato, 12 para o Tárzia, 11 Osvaldo, 23 Fabri e 91 fechando aí o banco de reservas do Vitória, o novo contratado René, camiseta 91. Portanto, Vitória tá pronto, Fábio Gomes.
Beleza, Reinaldo Oliveira, que já se antecipou e aqui derrubar o apresentador, já trouxe logo o banco de reserva, nem problema seu, vai falar de novo daqui a pouco o banco, viu? Pra deixar de ser apressado. Meu querido Michel, Vitória tá definido, era o melhor Vitória pra noite de hoje, acertou Jair Ventura, Michel?
Olha, Fábio, ele mantém, né, a linha, a espinha dorsal do Vitória, que vem jogando que nos últimos jogos, o famoso 4-2-3-1, com um sistema defensivo, né, já conhecido, Natan Mendes, Ramon pelos lados, Camutanga e Kaká, e à frente os dois volantes, Baralhas e Martínez. Imaginava, inclusive, que ele poderia e pudesse vir com um terceiro volante, Kaique Gonçalves, para tentar povoar o meio de campo mais e tentar dificultar as ações ofensivas da equipe do Cruzeiro. Mas não, ele mantém essa linha, mantém esse 4-2-3-1, tendo Aitor, Mateuzinho e Eric na criação e na frente na referência, já que o Vitória não vai poder contar com o Renato Kaiser, o retorno, né, de Renzo Lopes, sendo o Vitória, e aí eu imagino um time um pouco mais, com a linha mais baixa, tentando povoar mais o seu meio de campo, tentando dificultar as ações ofensivas do Cruzeiro e tentando explorar da transição ofensiva, das jogadas em velocidade, das jogadas de contra-ataque, sobretudo pelo lado direito, com Eric, buscando ser essa válvula de escape, além também das jogadas aéreas. Já que o Cruzeiro, o sistema defensivo do Cruzeiro, tem sofrido bastante, né, com as jogadas aéreas. Para citar, dos últimos 10 gols que o Cruzeiro sofreu, 6 foram jogadas de bolas aéreas. E tendo Renzo Lopes na referência, que é um jogador de estatura, um jogador mais alto, pode também vir a explorar essas jogadas aéreas e ser uma alternativa para o Vitória surpreender ao Cruzeiro no Mineirão nesta noite, viu, Fábio?
Você não gostou muito não, né, Reinaldo, do Renzo ser escolhido como centroavante na noite de hoje?
Mas é gestão de grupo, né, Fábio? Infelizmente, a gente sabe que o Jair, ele se utiliza muito da gestão de grupo. O René chegou sexta-feira, só fez um treinamento com Jair Ventura, ele não fez nenhum treinamento de sexta, já que sexta foi a viagem lá para Maceió, onde jogou no sábado. Domingo não teve treinamento. O único treinamento, de fato, foi segunda-feira. Então, gestão de grupo, o Renê fica no banco. Eu não gostei, né? Porque, infelizmente, você só tem o Renzo Lopes aí para o setor de ataque do Vitória. É complicado.
Valeu! A gente volta para a Arena Fonte Nova. Antes de chamar o Atlético Paranaense e de chamar o Cruzeiro, eu tenho que cumprimentar ele, o xodó do torcedor. Esse o torcedor ama de verdade, respeitado na Fonte Nova, respeitado no Barradão, respeitado em qualquer baba de praia, em baba de rua, respeitado naqueles clássicos que a gente sabe que acontece, né? Naqueles jogos de bairro. Então vou chamar ele, a vinheta mais bonita do Brasil.
Cabelinho, cabelinho, ai cabelinho, 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 ai, ai cabelinho.
Boa noite, Belo.
Muito bem, meu querido Fábio Gomes.
Que
olha, meu amigo, vou